DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Neste jornal, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil. O candidato da extrema-direita já faz contas.
Nós ganhamos em quatro regiões, perdemos no Nordeste, mas a nossa votação no Nordeste foi muito boa. E tenho certeza que melhorará, e muito, por ocasião do segundo turno.
Afluência inédita nas eleições de São Tomé e Príncipe, primeiro-ministro Patrício Trovoada admite estar ansioso.
É um momento de reflexão, é um momento para nós, os políticos, de alguma ansiedade, mas vamos aguardar os resultados calmamente.
Temos mais um episódio da radionovela contra o crime, Gritos Silenciosos. Os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad irão defrontar-se na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil no dia 28 deste mês. Bolsonaro, do Partido Social Liberal, conquistou 46% dos votos dos brasileiros contra os 29% de Haddad, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em direto num vídeo partilhado no Facebook, o candidato da extrema-direita destacou o que chama de grande vitória.
Não deixa de ser, para quem não tem tempo de televisão, para quem tem ainda um partido muito pequeno, não tem fundo partidário e ficou, ainda continua hospitalizado por aproximadamente 30 dias, não deixou de ser uma grande vitória. Então o agradecimento que eu faço é para todos os brasileiros.
Bolsonaro foi o candidato mais votado em 16 estados e no Distrito Federal e já pisca o olho ao Nordeste do país.
Nós ganhamos em quatro regiões, perdemos no Nordeste, mas a nossa votação no Nordeste foi muito boa. E tenho certeza que melhorará, e muito, por ocasião do segundo turno. O que eu quero para o Nordeste é realmente uma região que, através do seu povo humilde, conservador e trabalhador, fique livre da mentira, fique livre da coação que sempre existe por parte do PT.
Já Fernando Haddad, do PT, Partido dos Trabalhadores, venceu em 8 estados do Nordeste e no Pará. Num breve discurso, após a divulgação dos resultados, o candidato do partido de Lula da Silva prometeu uma vitória na segunda volta.
E vamos fazer um governo, se formos vitoriosos no segundo turno, e iniciaremos amanhã a campanha para sermos vitoriosos no segundo turno.
Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, foi o mais votado no Ceará e ficou em terceiro lugar do sufrágio, com 12% dos votos válidos do eleitorado, ou seja, 13 milhões de votos. Surpresa para Dilma Rousseff, a antiga chefe de Estado do Brasil, perdeu a eleição para o Senado em Minas Gerais. Apesar de ser líder nas sondagens, a ex-presidente ficou em quarto lugar na corrida por uma vaga. O dia de ontem ficou ainda marcado por protestos em vários pontos do país contra o voto eletrónico.
Cada brasileiro exige os seus direitos. Não aceite. É fraude na urna. Nós não aceitamos.
Nós não queremos a urna eletrônica, queremos como os Estados Unidos, nós queremos como em Portugal, nós queremos como na Alemanha, que proibiram, esse país proibiram a urna eletrônica.
Neste domingo, 147 milhões de brasileiros foram às urnas para escolher um novo presidente, membros do governo, além de governadores e legisladores regionais em todo o país. Ao todo, a Polícia Federal deteve 389 pessoas por infrações à legislação eleitoral. O povo brasileiro é chamado novamente às urnas daqui a 3 semanas para eleger o novo presidente do Brasil. E sobre este tema perguntámos no Facebook o que pensa sobre o resultado da primeira volta das eleições presidenciais no Brasil. Bolsonaro venceu com 47% dos votos. Ao meu lado tenho Guilherme Correia da Silva. Bom dia. Já temos comentários.
Bom dia. Esta manhã já recebemos algumas mensagens, sim, na página da DW no Facebook. Por exemplo, de Sérgio Mauelela, que diz que os brasileiros fizeram a sua escolha e os resultados devem ser respeitados por todos, porque isso faz parte da democracia. Os derrotados devem trabalhar mais para a próxima oportunidade. Os melhores colocados devem saber honrar a confiança depositada neles e cumprir o que prometeram, comenta Sérgio Mauelela.
Obrigado, Guilherme. Voltaremos a dar a palavra aos nossos ouvintes daqui a pouco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ontem, a população dos Camarões foi chamada a votar nas eleições gerais. Os resultados só serão conhecidos dentro de duas semanas. Segundo as agências de notícias internacionais, pelo menos 3 pessoas que alegadamente terão tentado perturbar o pleito foram mortas pelas autoridades. O atual presidente, Paul Biya, de 85 anos, é o favorito à vitória. O chefe de Estado, que também já foi primeiro-ministro, procura um 7º mandato.
Acredito que eleger um presidente da República é um grande dever de todos os cidadãos. Por isso existe este sentimento de satisfação pelo dever cumprido. Vejo que as coisas correram bem, não houve conflitos, a campanha eleitoral decorreu com serenidade. Felicito os camaroneses pelo autocontrolo que mostraram e esperemos que mantenham esse controlo quando soubermos os resultados. Se eu for eleito, tal representa mais um passo ao serviço do público como presidente, o que é para mim uma grande satisfação. Vamos ver se o povo camaronês continua a confiar em mim.
O principal candidato da oposição nos Camarões, Joshua Ozi, pediu transparência na contagem dos votos para que a vontade da população seja respeitada. Terminou ontem a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de Moçambique. O sufrágio está marcado para quarta-feira. Confrontos entre membros da Frelimo e da Renamo provocaram este domingo à noite, em Tete, 14 feridos. O cabeça de lista da Renamo e mais 12 elementos do partido foram detidos. Esta é uma informação avançada pelo nosso correspondente, Amós Zacarias. A Comissão Nacional de Eleições anunciou na sexta-feira que o material para a votação está a caminho das 53 vilas e cidades que cobrem parte do território. Um total de 21 partidos, coligações e grupos de cidadãos constam dos boletins de voto, embora apenas 3 partidos com assento parlamentar, a Frelimo, Renamo e MDM, concorram em todos os municípios. O presidente da República de Moçambique lançou no sábado o processo de desarmamento do principal partido da oposição, a Renamo. Segundo Filipe Nyusi, trata-se de um passo determinante rumo à paz. Esse processo vai ser conduzido por uma equipa de oficiais internacionais. O presidente moçambicano agradeceu numa cerimónia em Maputo a postura do líder interino da Renamo, Ossoufo Mohamed, considerando que tem estado a contribuir para o ambiente pacífico que se vive em Moçambique depois da morte do antigo líder da oposição, Afonso Lhakama.
DW África. Deutsche Welle.
O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, reclama vitória no sufrágio de domingo, mas ainda não são conhecidos os resultados oficiais. Mais de 97 mil pessoas foram chamadas ontem às urnas para votar nas eleições legislativas, autárquicas e regionais. O pleito ficou marcado por uma afluência inédita, segundo a Comissão Eleitoral. Ramucel Graça.
Ao contrário das eleições passadas este domingo, logo cedo, muitos cidadãos eleitores ocorreram às assembleias de voto. Uma constatação da missão de observação da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, chefiada pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Timor-Leste, Zacaria da Costa.
Naquilo que nós observamos, em alguns sítios houve filas de 40, 50, 60 pessoas, noutras até poucas filas, ou eu próprio notei numa das assembleias de voto em que visitei que não havia ninguém e tivemos que ficar aí algum tempo a conversar com os membros da mesa até chegar o primeiro eleitor. Portanto, creio que durante o dia as pessoas foram participando.
Patrício Trovoada, primeiro-ministro em gestão, votou na cidade de Guadalupe, na zona norte de São Tomé. Trovoada é cabeça de lista do seu partido ADI no círculo eleitoral de Lobata.
É um momento de reflexão, é um momento para nós os políticos de alguma ansiedade, mas vamos aguardar os resultados calmamente.
O primeiro-ministro cessante, depois de exercer o seu direito de voto, foi vaiado pelos eleitores. Concorrente direto ao cargo de primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, presidente do MLSDPP-SD, exerceu o seu direito de voto nos arredores da capital de São Tomé.
Nós sentimos, nós pressentimos que esta população amordaçada há 4 anos está cansada e quer virar de página. Otimizamos, digamos, o pouco que nós tínhamos, fazendo uma campanha porta a porta, de proximidade, de explicação e sentimos que houve adesão popular ao nosso projeto.
Jorge Bom Jesus admitiu que o MLSTP-PSD tem um acordo de incidência parlamentar com a coligação PCD-MDFM-UDD.
Ao longo destes 4 anos, o país bipolarizou-se. A oposição criou afinidades. E é natural que, em função dos resultados, mas eu acho que é ainda prematuro estarmos a falar das percentagens, porque tudo isto tem relação com o equilíbrio de força, a relação de poder também, portanto, mas há um acordo de princípio que nós respeitaremos, até porque o nosso lema é São Tomé e Príncipe para todos. Nós queremos contar com todas as competências válidas deste país.
Arlindo Carvalho, candidato da coligação PCD-MDFM-UDD, também expressou confiança nos resultados.
E gostaria de apelar sobretudo àquela maioria silenciosa da administração pública que durante muito tempo teve que ver-se obrigada a estar calada, tanto a exprimir, portanto, hoje os seus sentimentos nas urnas.
Os resultados provisórios das eleições legislativas, autárquicas e regionais serão conhecidos nas primeiras horas desta segunda-feira. Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
O presidente de Angola, João Lourenço, desloca-se amanhã à China, onde esteve há cerca de mês e meio. O líder angolano vai tentar fechar novos empréstimos de Pequim avaliados em cerca de 10 mil milhões de euros. Na visita, o chefe de Estado viajará acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, e pelo governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano. João Lourenço será recebido por Xi Jinping. A nova direção da TAG está a preparar a privatização da Companhia Aérea Angolana. O presidente da nova administração, Rui Carreira, indicou que a privatização da empresa vai ser feita gradualmente para se criarem condições atrativas para o investimento privado. A intenção é transformar a companhia numa empresa mais competitiva. A Coreia do Norte e os Estados Unidos vão realizar uma nova cimeira bilateral. A notícia surge após a última reunião de Kim Jong-un com Mike Pompeo. De acordo com a agência oficial de notícias norte-coreana, o líder asiático mostrou-se satisfeito com o encontro produtivo que teve no domingo em Pyongyang com o secretário de Estado norte-americano. O tema em debate foi a desnuclearização da Península Coreana. Mike Pompeo elogiou as boas negociações com Kim Jong-un, afirmando que houve progressos no desarmamento como acordado na Cimeira de Singapura. A Interpol demitiu o seu presidente com efeito imediato. A organização policial com sede em Lyon, França, exonerou o chinês Meng Hongwei, que esteve desaparecido durante 10 dias. Entretanto, as autoridades de Pequim confirmaram esta segunda-feira a detenção de Meng Hongwei por grave violação da legislação estatal. Não foram, no entanto, adiantados pormenores sobre essa acusação. Um relatório de especialistas da ONU alerta que o mundo terá de avançar com transformações rápidas e sem precedentes nos sistemas de energia, transportes, construção e indústria para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. De acordo com o relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, ultrapassar esse valor pode significar a morte de milhares de pessoas e ecossistemas. Este fim de semana disputou-se a 7ª jornada da Bundesliga. O Leipzig goleou em casa o Nuremberg por 6-0, ascendendo ao 2º lugar da Liga Alemã. Com os mesmos 14 pontos estão o Werder Bremen, o Hertha de Berlim e o Mönchengladbach. Este último venceu no sábado o Bayern Munique por 3-0. O Borussia Dortmund continua como líder da tabela com 17 pontos. Foram as notícias. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 34º episódio da Rádio Novela contra o Crime, Gritos Silenciosos. A polícia prendeu Jaime Jaca pelo assassinato do pai e por ter espancado violentamente a mulher Bibi, que acabou por morrer. A mãe de Jaime, Selma, contou a Bela que precisava de falar com a polícia. Vamos saber porquê neste penúltimo episódio.
Obrigada por ter vindo, inspetora Joaquina.
Parecia muito sério o telefone, senhora Jaca.
Tenho de dizer-lhe uma coisa.
O quê?
Só um momento, por favor. Tino!
Sim, mãe.
Vem cá.
Senta-te aqui conosco.
Olá, Tino.
Olá. Está tudo bem, mãe?
Quero que ouças o que vou dizer à inspetora. O meu marido não gostava que se opusessem a ele. A única resposta que ele conhecia era a violência.
O que é que quer dizer?
Ele batia-nos. A mim e as crianças.
Mas, mãe, por que é que estás a contar isto?
Já vais compreender. Na noite em que o meu marido morreu, ele não dormiu fora.
Como assim?
Ele voltou tarde. E eu já estava na cama e ele estava muito chateado.
Selma! Selma, onde estás?
O que foi, José? Estava a dormir.
Bem, agora estás acordada. Vem cá.
Não, por favor, José. Estou cansada.
Ok. Perdeste o juízo. Tu não podes rejeitar.
Ah! Ai! Deixa-me em paz. Por favor, deixa-me em paz.
Cala-te!
Ah! Não, não, não e não. Não, não me calo. Estou farta disto. Estou farta de ser tua escrava. Larga-me. Larga-me. Não. Deixa-me em paz. Não.
Ah, ah. Pode fugir. Hein?
Deixa-me vai em paz. Ser, né? Deixa-me ser em paz. Estou farta. Larga-me. Larga-me. Ele seguiu-me até a cozinha. Eu agarrei na faca. Só queria ameaçá-lo. Mas ele atirou-se a mim. E depois aconteceu tudo tão rápido.
Mas mamã, então estás-me a dizer que tu é que mataste o pai?
Não, 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 não. Foi um acidente, eu juro.
Ah, desculpa lá, mamã, pá. Eu sei que o que ele andou a fazer-nos foi muito mal, mas... Mamã, pá, não é possível. Eu não posso acreditar numa história dessas.
Não, Tino, Tino, volta aqui. Tino, por favor.
Senhora Jaca. Senhora Jaca. O que é que aconteceu a seguir? Conta-me, vá lá.
A seguir?
Sim.
Embrulhei-o num tapete
e
empurrei-o para fora de casa. Não dormi aquela noite até destruir todas as provas.
Senhora Jaca, eu lamento, mas tenho de prendê-la pela morte do seu marido.
Não.
Desculpa.
Não.
Só estou a cumprir com o meu trabalho.
Não.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia: o que pensa da vitória de Jair Bolsonaro na primeira volta das eleições presidenciais brasileiras? Guilherme, temos mais comentários?
Mais comentários na página da DW no Facebook. Um deles é de Mariotte Schumacher, que nos escreve a partir da Beira e que diz que as votações estão muito fortes porque assim mostra que ainda é preciso trabalhar muito para convencer os brasileiros. Recebemos também um comentário de Eliot Sara Macamo, que nos escreve a partir de Maputo e que escreve: Jair Bolsonaro conquistou a maioria dos brasileiros. O voto do povo tem de ser respeitado. Bolsonaro é conhecido por não apoiar a raça negra num país em que internamente as questões de racismo têm constituído debates sérios. Há que questionar sobre o futuro desta camada negra, se o chefe de Estado não é a favor deles. 2. Ele não tem um plano de governação fiável que lhe possa dar brilho e confiança na sua governação. Os brasileiros escolheram, há que respeitar a vontade do povo brasileiro, comenta Eliot Sara Macamo. E se também quiser participar no debate, fica o convite, pode ir à nossa página no Facebook, que fica em www.facebook.com/dwportugues.
Obrigado, Guilherme. Faltam só 3 semanas para a segunda volta das eleições no Brasil. Fica por aqui a emissão de hoje. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia e não perca mais logo a emissão da noite.